Rádio Paulistano apresenta CAP em Foco, com Augusto Silvestre.
Olá, comunidade do Paulistano, aqui é o Augusto Silvestre do CAP em Foco. E hoje temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios o jornalista e escritor José Rui Gandra, autor do livro O Espírito de um Tempo de Lutas, que está aí fazendo sucesso num pré-lançamento e logo estará nas livrarias. Bem-vindo, Zé Rui e Cláudia Leite, que está aqui também com a gente, nossa colega de rádio, que vai abrilhantar essa entrevista. Sejam bem-vindos os dois. Zé, vamos lá. Realmente é uma honra recebê-lo aqui em nossa rádio, né? Neste ano e mês de comemoração dos 125 anos do Clube Paulistano, para falar dessa obra-prima que você acabou de colocar no mercado aí para as pessoas relembrarem essa fase tumultuada ou não do nosso país, né? Que você vai contar aqui para frente. Zé, conta para nós, quando se deu esse estalo, esse clique para falar desse assunto e escrever sobre esse período, né, dos anos de 1976 a 1980, quando esteve envolvido na faculdade de Direito, né, você era um jovem na época, né, a famosa Isso. São Francisco, né?
Então eu queria Largo que... de São Francisco.
Eu queria que você contasse um pouco para a gente, mas para completar essa minha pergunta, a Cláudia Leite também tem um trechinho para você aqui.
Por
Sim,
favor.
Zé. O seu livro chegou num momento muito oportuno para este assunto, esse tema, né? A gente relembrou esse tempo de ditadura que jamais deve ser esquecido, começando com o filme Ainda Estou Aqui, depois teve a famosa missa, né, sobre a morte do Vlad, que aconteceu na Catedral da Sé, enfim... Tudo isso culminou e veio o seu livro contando um pouco sobre esse momento. Então, assim, onde veio esse estalo mesmo na sua cabeça?
Muito bem. Acho que eu vou tentar responder com uma única questão.
Você está em casa, Zé.
Obrigado, querido. Eu sempre me senti em casa no Paulistano e na companhia de vocês. Esse livro nasceu de um encontro, de uma constatação, ambas muito interessantes. O encontro foi com o professor Celso Campilongo, está encerrando nesse ano seu mandato à frente da Faculdade de Direito, como diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ou simplesmente Direito USP, ou como hoje em dia os próprios alunos a chamam, San Fran.
Tá? San Fran.
Ele me chamou para um encontro e mais alguns integrantes da turma a que nós dois pertencemos, que é a turma de entrada em 76, formatura em 80. Um pequeno grupo dessa turma se reuniu e o Celso apresentou a ideia de fazer um livro sobre os 50 anos de entrada dessa turma, que aproveitasse de alguma maneira os 200 anos da criação dos cursos jurídicos no Brasil, que vão se completar em 2027. Então seria uma espécie de abriá-las para essa tendência que deve, já está se confirmando fortemente hein, com muitos projetos sobre os 200 anos da faculdade. Bom, ninguém tem muita disponibilidade para sentar, nem habilidade para fazer um livro assim do nada, né? 50 anos depois de ter encontrado. Eu, curiosamente, embora tenha seguido a profissão de jornalista, sempre tive na São Francisco a minha alma mater.
Certo.
Porque foi através dela que eu conheci a imprensa. Durante toda a faculdade eu trabalhei como estagiário, não militei só, não fui a passeatas nem a greves.
Tá.
Só, exclusivamente. Também estudei direitinho. E o que me chamou a atenção nesse projeto foram duas coisas, basicamente. Primeiro, foram os meus anos dourados
Sim.
na vida. De 18, 19, aos 25 anos, 24 anos, você está falando do
fervor ali.
Do fervor e de uma inocência, de um idealismo, que os jovens hoje, só os jovens é dado experimentar esse estado de espírito. Em que momento eu resolvi nessa história, nessa discussão, escrever o livro? Quando, após essa primeira conversa, a sugestão de produzi-lo, eu conversei com alguns acadêmicos. Há algum tempo eu não ia ao largo, passei a frequentá-lo com alguma frequência em função dessas conversas. Uma coisa me chamou a atenção. Aí, Claudinha, essa coisa, sim, foi o estopim. Lógico que entrando ali no pátio, nas arcadas, eu conversei com alguns estudantes, os acadêmicos de hoje.
O cheiro, né? O ar, o ambiente, sim, te fez relembrar ali um momento.
Sim, não foi só isso. Óbvio que isso contribuiu. O que me fez pensar seriamente em escrever um livro sobre a redemocratização do Brasil foi o fato daqueles acadêmicos não saberem, muitas vezes, que a gente havia vivido uma ditadura. Acadêmicos de direito do Largo de São Francisco desconheciam a nossa história 50 anos atrás.
Não.
Na hora, aquilo para mim foi um choque. Eu tentei me refazer dele escrevendo esse livro e pensando, poxa, nós estamos em 2025, 50 anos depois, e essas pessoas se lembram da ditadura como a minha própria geração se lembrava do Estado Novo, como algo distante, que não lhe dizia mais respeito.
Sim.
E no mundo de hoje, em 2025, 50 anos depois, eu olho para trás e vejo que essa mesma tentação autoritária que sempre marcou a nossa história, desde o Floriano Peixoto em 91, revolta da Chibata, essas intervenções militares vêm se dando com excessiva frequência ao longo de toda a nossa história. Na República Velha, no Estado Novo, que foi um período, poxa vida, de 15 anos de ditadura, e mas ainda com a ditadura militar de 1964, que passou 21 anos no poder fazendo o que quis e que não quis, mandando o país com mão de ferro, tá?
Sim.
Então, quando eu me dei conta que isso estava se apagando e que essa tentação autoritária hoje, recentemente, em 2022, foi novamente ousada a ponto de tentar interferir na democracia brasileira, aí o livro, na minha cabeça, acabou se tornando imprescindível. Indicado tanto para os jovens que não fazem ideia e acham que a nossa democracia caiu do céu, tanto quanto para as pessoas que, como nós, participaram desse tempo.
Sim, viveram
e isso. Merecem relembrá-lo. A democracia, eu costumo dizer, é o pior inimigo que ela tem é o nosso próprio esquecimento. Sim.
Com certeza.
Porque quando a gente se esquece de como ela nasceu e de como ela foi vitoriosa contra uma ditadura cruel e muitas vezes sanguinária, como a de 1964 a 85, aí as esperanças estão perdidas.
Não, e foram muitas coisas.
Então
muitas
é um livro, uma viagem à segunda metade dos anos 70, que no livro começa com a morte do Herzog, a ditadura fervendo. Enquanto eu era calouro, o Herzog havia morrido há poucos meses. Eu tinha estado, inclusive, na missa dele com muitos outros acadêmicos, porque já tinha sido aprovado no direito, já me sentia parte daquela irmandade. Então é o período que começa com a morte do Herzog em plena ditadura e termina com o Brasil como formando, no meu quinto ano, o Brasil já estava na prática redemocratizado.
Pegando carona, então, o fato do Herzog,
Eu quero entrar aqui numa pergunta e relembrar um amigo nosso que fez uma matéria brilhante para você, né? Então, pegando carona na matéria do nosso queridíssimo amigo e brilhante jornalista Fábio Altman.
Um dos melhores desse
país. Concordo com você. Onde ele pontua na sua matéria da Veja, né? Ele diz o seguinte: para o escritor e jornalista José Rui Gandra, aqueles anos foram a década cindida. Representadas, se fosse o caso de defini-lo, por duas imagens opostas. A fotografia inaceitável de Vladimir Herzog, enforcado na cadeia em imagem montada pelos carrascos, de 1975, e o soco no ar de Pelé, de 1970. Aí fica a tragédia e a glória a esconder a realidade. Aí eu te pergunto, para você comentar um pouco desse trecho, né, de livre, espontânea vontade, não é um casamento, mas está dentro da sua história, da sua vivência, né? Contar esse trecho para nós, a esse momento. Como que você viu tudo isso? Como é que você vivenciou isso nas arcadas da São Francisco, naquela época ali?
Olha, meu querido, primeiro permita-me fazer uma observação, Silvestre. Eu experimentei como jornalista um prazer inédito, porque uma das melhores matérias que eu já li na minha vida, e modestamente devo dizer, foi a respeito do meu livro. E isso comove, isso realmente comove.
Foi bem aceito, né, por vários colegas, né? O Fábio é brilhante, teve o Anselmo Goza.
Eu vou lhe fazer uma confissão, Silvestre. Exclusiva para você e a querida Claudinha. Eu não esperava essa repercussão desse livro.
Ah, mas o assunto...
Realmente não esperava. Eu esperava, eu via com muito amor, muito carinho o resultado do trabalho. Mas não esperava que fosse ter essa aceitação. Tanto que os primeiros 1.000 exemplares evaporaram nesses pré-lançamentos aí.
Mas aí tem um porquê, né? Você tem uma escrita maravilhosa. E o jeito que você montou esse livro, colocando histórias de colegas, de alunos, né? Foi muito legal. Eu só tenho a te agradecer, porque assim, é uma leitura, eu parei de ler o Rui Castro, que me perdoe, para pegar o seu livro engolir o seu livro, porque
que
é fantástico.
Me deixa não só feliz, como lisonjado. O Rui Castro é um dos meus mestres principais na escrita.
Fantástico. Mas vamos voltando lá. Conta assim pra gente aquele momento caloroso que você sentiu ali naqueles primeiros anos de faculdade.
Olha, caloroso talvez não seja a palavra, assim. Foram momentos suados e de muito combate. Porque é engraçado, o primeiro ano que eu entrei era o bicentennial americano, os 200 anos da independência americana. Haviam acabado, como eu disse, de matar sob tortura o jornalista Vladimir Herzog, então diretor da TV Cultura, do Departamento de Jornalismo da TV Cultura, e um professor muito querido, tanto na ECA, a Escola de Comunicações da USP, quanto na Fundação Armando Álvares Penteado. Aliás, era meu professor.
O Herzog foi teu professor?
O Herzog era professor do meu curso.
Tá.
Não me deu aula diretamente.
Infelizmente.
Ah, tá. Eu teria aula com ele no ano seguinte. Eu estava no primeiro e no segundo teria. Bom, mas em suma, a sensação que eu tive daquele momento era que eu passei em 1976 como um calor descobrindo uma faculdade que é absolutamente fascinante do ponto de vista histórico, mas estava vivendo um momento pedagógico muito negativo, com professores muito autoritários, e naquele momento formando quadros para a ditadura. O nosso vice-diretor à época, desculpe, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, era vice-governador do estado de São Paulo em pleno regime militar.
Nossa!
Luiz Gama e Silva, outro notório professor da faculdade, foi quem redigiu e assinou o ato institucional número 5 em 1969. Então, até ali, a faculdade vinha alimentando os quadros da ditadura. Durante todo o governo Médici, que foi a primeira metade da década, da tal década cindida, é muito importante essa expressão no livro, Nessa primeira metade, o Médici fez um governo com mão de ferro, matou muita gente, cassou muitos direitos, fechou congresso, não, combateu a guerrilha armada, exterminou praticamente a esquerda e qualquer forma de oposição e conseguiu criar um ufanismo na carona da Copa de 70, em que o Brasil foi campeão e que desencadeou um ufanismo como nunca visto no Brasil. Eram canções, 90 pra milhões em Brasil. Ação, pra frente Brasil, ninguém segura esse país.
Você pontua muito bem isso.
E notas muito tristes, como por exemplo, o Brasil, ame-o ou deixe-o. E muita gente deixou na época.
E várias pessoas.
E a maioria, como dizia o Aldir Blanc na música O Bêbado Equilibrista, num rabo de foguete, saiu correndo para não ser morto aqui. No Brasil morreram 400 pessoas.
Exatamente.
Desaparecidas.
Desaparecidas, exatamente.
Bem menos brutal que a Argentina, mas igualmente desumana e cruel. Então eu vi esse antro de caretice que era São Francisco até então se reiluminar, e foi logo no ano seguinte, no segundo ano, passadas as formalidades todas de apresentação.
O ano do bicho passou e aí você...
Passou o ano do bicho e no ano seguinte, 77, o bicho estava na rua. Os estudantes foram os...
Que foi aquele momento, desculpa te interromper, da famosa carta aos brasileiros?
Antes disso a gente teve a primeira passeata, grande manifestação com milhares. Eu diria que talvez 5 mil estudantes, pouco menos, talvez um pouco mais. Pela primeira vez, depois de 10 anos... fizeram um ato público de oposição contra a ditadura militar no Brasil.
Foi a primeira semente jogada?
Foi a primeira semente jogada.
E onde foi essa passeada?
No Largo de São Francisco.
No Largo mesmo.
Saiu do Largo de São Exatamente. Francisco. Todo mundo com a perna tremendo.
Imagino.
E o coração a mil, decidimos ir até a Praça da República.
Mas tinha um personagem esperando vocês lá, né? Conta
não
aí, né?
Só o personagem
como a turminha
esperando,
dele.
Como a turminha dele nos cercando ao longo de todo o trajeto. Olha, saímos com as pernas bambas para pegar.
Mas revela o nome
coração na boca.
Já vou falar nele, senhor Erasmo Dias. Foi responsável por muita coisa pior. Saímos andando, morrendo de medo e, de repente, para tremenda alegria, apesar das viaturas que passavam tangenciando a passeata, voando, presenciamos o pessoal dos prédios todos ali do Velho Centro jogando papel picado e aplaudindo a passeata.
Exatamente.
Pô, isso foi um tremendo gosto para a gente. Seguimos, quando entramos no viaduto do chá, aí o pau comeu pela primeira vez.
A coisa rolou feio.
Bomba de efeito moral, um monte de bomba de gás lacrimogênio. Aí todo mundo sentou no viaduto do chá, e alguns levavam um vidrinho de amoníaco, pra você dar uma cheirada que para de arder os olhos. Você vai descobrindo coisas nas batalhas. Né? Todos sentaram. Meio que sob a confusão e a fumaça foi lido o Manifesto dos Estudantes.
O manifesto foi lido ali
dos estudantes.
Dos estudantes
contra a prisão de 3 estudantes e 3 sindicalistas na véspera. E com isso, a passeata terminou. E surgiu uma nova modalidade de passeata, que são as passeatas relâmpago. Aquele grupo, parte retornou a São Francisco, e diversos pequenos grupos seguiram para pontos diferentes da cidade. Faziam passeatas que duravam 15, 10, Nossa. Às vezes 2 minutos, às
até
vezes
a polícia
nenhum.
Chegar.
Até a polícia chegar, espalhava todo mundo.
Mas o importante é que estava acontecendo uma revolta.
Então,
né?
Foi o primeiro sinal.
Um
o primeiro chega, que foi emendado quase que imediatamente, alguns meses depois, com a carta aos brasileiros, do Goffredo.
É, aqui, tá aqui.
Aí, o jurista... agosto, maio, junho, julho, 3 meses depois, o grande professor Goffredo da Silva Teles Júnior, queridíssimo dos estudantes e que já vinha nas suas aulas pregando contra a ditadura, assinou e leu em 3 sessões, uma mais cheia que a outra, a primeira na sala do estudante, a segunda no pátio e a terceira na tribuna livre do lar.
Que fala o seguinte, né? Ó. Chamamos de ditadura o regime em que o governo está separado da sociedade civil.
Exatamente.
Ditadura é o regime em que a sociedade civil não elege seus governantes e não participa do governo. E aí vai. Que inspirou mais
então,
um movimento.
Então, o que você vê? Os estudantes foram o primeiro setor da sociedade civil a dizer não à ditadura. Seguidos pelos juristas e profissionais de várias áreas que se articularam em torno da carta aos brasileiros do Goffredo.
Que repercutiu na imprensa, tudo, foi um
grande
maior barulho.
Repercussão. Então eu diria que os estudantes deram o primeiro berro, o Goffredo com a carta aos brasileiros e a sociedade civil, os profissionais liberais principalmente, deram o primeiro passo. E os anos seguintes foram de luta.
E você pontua um momento, né, especial dentro da faculdade, os movimentos e tal, com o momento país, né, tudo que estava acontecendo, tanto o país como o mundo. Né, isso que é muito legal do seu livro.
Por que que eu chamo de década cindida esse capítulo que introduz, contextualiza toda a história? Né? Porque realmente foi... Se a gente pensar o Brasil durante o governo Médici, que ocupou essa primeira metade, ele começou ganhando a Copa do Mundo, teve enormes avanços do ponto de vista de regulamentação do mercado, de previsibilidade jurídica. Estava bem bagunçado o Brasil, goste a gente ou não, no pré-64. Só que foi uma ordem que era para ser provisória que se tornou permanente, né? E nos primeiros anos, admita-se, muito bem sucedida.
Sim.
O Brasil, na época, até 1974, o Brasil cresceu vertiginosamente. O Brasil era o que a China foi há 15 anos atrás, na virada do milênio. Sim. É um dínamo tropical, como eu falo
a frase é perfeita.
No livro. E crescia 10% em 70, 11, 71, 13 em 70, acho que em 74 chegou a inimagináveis 14,8 ou 0,1, não me lembro exatamente agora. E bombando, o país bombando, investimentos multinacionais, muitas nacionais, multinacionais se instalando.
É, o momento mundo ajudou um pouco.
Né? Uhum. Ajudou até 1973, com desdobramento cruel em 75, que foi o choque do petróleo. Foi o choque do petróleo que faria com que em 10 anos... o preço do petróleo multiplicasse 2.000%. E naquele momento dobrou 300%. Sim. O que já foi o bastante para desorganizar totalmente as cadeias mundiais de produção.
Balançou tudo.
E o Brasil, que produzia então acho que 1.000 barris muito de petróleo pouco. Por dia, muito pouco, importava tudo. Então, o que aconteceu?
A gente começou a pagar conta, Jali.
A gente começou, exatamente, Silvestre. A gente começou a pagar conta e, o que é principal, a ditadura passou a ser um mau negócio.
Começou a criar mais
crédito abundante. A ditadura inaugurou a nossa grande dívida, né? Com financiamentos robustos, o país estava sob controle e tal. Então, muita gente investiu. Isso deixou de existir, porque o crédito ficou caro no mundo inteiro. Então já não conseguia. E a economia entrando num colapso ali crescente. Realmente deixou de ser um bom negócio.
Sim.
Aí, para aqueles que não enxergavam os males da ditadura, ela passou a ser
passaram feia. Passaram a ser evidentes. É. Aí começou o custo de vida a apertar. Simoneta, que tentava racionar a gasolina.
Eu era garoto naquela época.
Depósito compulsório. Quando eu saí pela primeira vez do Brasil, numa viagem à Itália, a Europa, em 78, no final de 78 para 79, você tinha que depositar 12 mil reais numa conta do Banco Central.
Para deixar aqui.
Que só te devolviam 2 anos depois, com 5% ao ano de juros.
Nossa.
E aí o que acontecia? Que outros isso? bancos financiavam, você pagava o juro só para o banco e o banco fazia o depósito em teu lugar.
Perfeito.
Quer dizer, era uma vergonha, intromissão na vida, seja econômica, seja social, seja política, seja ideológica, como ficou muito flagrante no caso de Rubens Paiva.
Sim.
E do próprio lado.
Muita gente só conheceu agora com o filme.
Exatamente, precisa de um filme para conhecer. A nossa democracia também precisa de um livro para conhecer. E eu acho que o meu pode contribuir para isso.
Com certeza, você está pontuadíssimo, que brilhante. Tem o que eu achei legal também no começo do seu livro, que você pontua muito bem, e que aconteceu, e você coloca aqui, que o poeta americano Ezra Pound, 1885 a 1972, dizendo que os artistas são as antenas da raça. E realmente, né? Porque assim, eles augustavam e pressentiam o porvir através das músicas. E as músicas naquela época foram muito. As letras das músicas foram.
Acho que a música.
Você pode pontuar, eu vou deixar você pontuar porque você entende mais disso, mas as músicas ali marcaram muito também, né?
Não, eu acho que esses anos, exatamente esses anos, 75, 80, lógico que houve anteriormente a efervescência toda dos festivais, quando Sim. esses mesmos artistas surgiram.
Sim.
Mas eu diria que de 75, 80, eles são marcados, todos esses artistas são marcados por uma grande fecundidade na obra e por uma maturidade, assim, já muito grande, tanto poética como emocional, né? Então acho que a gente tem coisas lindas, assim.
Zé, vocês tinham um hino, alguma música que era a que mais representava a turma nessa época?
Claudinha, tem muita coisa.
Mas o que marcou?
Tem um hino tradicionalzão que é o Caminhando e Cantando, né? Do Vandré, que a esquerdona raiz, assim, seguia a risca, gostava. Agora, tinham muitos hinos bonitos. O Samba de Orli era um hino lindo. Não nos esqueçamos de que nesse mesmo período a gente viveu e foi vitorioso na campanha da anistia.
Sim.
A gente contribuiu decisivamente para a volta do Irmão do Enfio, de tanta gente que partiu no tal rabo de foguete que a gente diz. Então foi um momento muito luminoso.
Mas também. Tem alguma que dessas músicas te faz relembrar mais, te mexe mais com você?
O Bêbado Equilibrista. Eu acho que é uma grande canção dessa época.
Marcou, né?
Porque era uma canção de protesto, porque está falando das pessoas que estão exiladas, não podem voltar para o Brasil, e ao mesmo tempo ela é uma canção de esperança. Ela bota a fé de que dia que sonha, que quer. Sabe, era o inconsciente coletivo brasileiro se manifestando ali. Foi uma grande mudança na cabeça do brasileiro esse período todo.
Zé, e assim, já deu para perceber que é um livro mais do que necessário, veio num momento muito forte que a gente está vivendo no Brasil. Agora, você, como um escritor, um editor, né, que além de você escrever seus próprios livros, você escreve livros para as pessoas anônimas, com a sua gandra sob medida.
Uhum.
Como é que foi você compilar tudo isso? Sentimento, história, atualidade. Em quanto tempo você escreveu esse livro?
Esse livro foi relativamente rápido, Porque, como eu disse, quando eu tive aquela conversa com o Celso Campilongo, diretor da faculdade, e decidi que faria o livro, eu meio que criei um período sabático na minha vida. Nesse período sabático eu passei exatamente 4 meses imerso nas notícias da época, tá? Eu li o acervo integral de Veja, Isto É, Folha, Estado e o Globo.
Nossa.
Então deu munição para muita coisa, para fazer uma festa com as informações todas. Levei quase 4 meses disso e curiosamente o livro levou 1 mês e meio para ser escrito.
Isso é bom.
Caramba.
E nesse momento que você estava ali fazendo as pesquisas, né, voltando ao passado, vinham uns flashes na sua cabeça, da sua juventude, dos seus momentos?
Super, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você olha, como eu disse no começo, você se vê dos 18 aos 23, 24 anos de idade. Quem não gosta de se ver assim, né? Mas é muito engraçado também. É um livro muito engraçado, tem muito humor ao mesmo tempo.
Sim.
Se eu pudesse resumi-lo assim para encerrar esse trabalho, eu diria que é uma grande viagem à segunda metade dos anos 1970, em que você vai ver um pouco de tudo. Você vai ver, obviamente, o eixo é a grande luta política, o pano de fundo e os personagens são colegas meus da faculdade.
Isso que foi legal, você resgatou e eles contaram os próprios momentos deles ali. Né? Aliás, tem um que me marcou muito, que eu conheço, você conhece, é um amigo em comum nosso, que é o Dimas Ramalho, né?
Uhum.
Que você emprestava o seu Maverick para ele sair.
O meu Chevette, não ofendo o meu Chevette, não é?
Para ele ir para as baladas aí no tour. Vocês são grandes amigos hoje, né?
Grande somos, grande, queridíssimo amigo.
E os seus colegas te citam, né? Nos momentos, dos trechos dele. Você marcou muitos ali, né?
Ah, e muitos me marcaram também. Mas então eu diria, para finalizar, que é um livro, você usou a expressão necessária. Eu diria também oportuno, sabe? Oportuno.
Pra se aprofundar mais nesse momento.
Para você falar, poxa, que mundo é esse que eu vivo? Da onde veio esses políticos, esses partidos? Como eram? Ninguém vai votar no dia 15 de novembro sem saber um pouco de que partidos são esses. E acho que esse livro, além disso, ele tem muito. A grande riqueza dele são os pontos de contato. Se você é jovem, você vai conhecer um mundo que parece uma outra galáxia, tá? É básico. E se você pertence a essa geração, ainda criança ou jovem, ou mesmo mais velho, participou dela, você vai se ver num monte de fatos que você imaginava esquecido, vai falar, poxa, olha só, tem essa, tem a Ângela Diniz sendo morta e o Brasil todo torcendo pelo assassino. Sim. Tem histórias fantásticas.
Rita Lee. Você faz Buarque essas comparações. Não, sim, é muito legal. Esses momentos que você cruza são muito interessantes.
Eu acho que o que eu chamo de pontos de convergência com muitos leitores, assim, são abundantes ao longo.
Eu acho que, assim, eu que não tive a oportunidade, né, são outros momentos de estar aqui em São Paulo, nesses anos, e curtir. Quem lê, você consegue remeter as pessoas para aquele ambiente, para aquele universo ali da São Francisco, para as arcadas da São Francisco, né? E o que tudo acontecia no centro de São Paulo, fervilhava, né? Os movimentos, né, estudantil, os movimentos militares, os conflitos. Uhum. Cara, você está de parabéns. Né?
Muitíssimo muito, obrigado, muito, mestre. Posso agradecer.
É o que você falou, é um livro para quem não conhece a história desse momento, se aproveita. Aprofundar, que reflete as eleições, o voto, o futuro
agora,
do país.
Agora, é importante, Silvestre, lembrar que não é um livro de história.
Sim.
É sobre história. Ele lida com a história. Eu sou também historiador, ao menos um formado em história, um bacharel em história. História é meu encantamento ao longo desses 50 anos todo. Eu cultivo, leio muito, me interesso. Mas não é, ele é sobre a história, mas ele não é um livro de história, ele é quase um romance.
Exatamente, é porque você tem um...
Porque
é
a flor da pele.
É, puxa vida, que bela expressão para...
Não, é gostoso de ler, realmente.
Eu acho que, acima de tudo, é um livro agradável.
Acho que é isso, a gente só podia, assim, ficar sabendo quais os próximos planos, o que vem mais por aí.
É, o que vem agora é o lançamento oficial, ou seja, o livro vai para as livrarias, que vai ser no dia 26 de novembro, na quarta-feira, das 18 a 21 horas, na livraria da Vila Original, a da Fradique Coutinho. É óbvio que cada um que estiver me ouvindo é meu convidado e vai não só prestigiar um livro, como uma ideia central em nossas vidas, que é a própria democracia.
E viva a democracia.
E viva a democracia, mais do que nunca.
Vamos ser livres.
Mais do que nunca.
Bom, José Rui Gandra, foi um prazer esse momento com você aqui, colega de anos aí de redação. Que possamos degustar mais essa história, que de repente aí no paulistano ou fora do paulistano, e que realmente esse livro se torne um grande sucesso, que já está sendo. Parabéns e sucesso.
Poxa, muitíssimo obrigado. Acho que esse sucesso se deve basicamente à necessidade do livro. Ele é importante, faz muita gente despertar e espero que siga nesse caminho. Agradeço imensamente a vocês, a Rádio Paulistano, sempre me prestigiou, pela segunda vez tenho a honra de apresentar com exclusividade um livro aqui no podcast.
A gente que agradece.
Muito obrigado.
Abraço. Muito obrigada, Zé.
Rádio Paulistano apresentou Cap em Foco, com Augusto Silvestre.